Estudaremos agora a segunda sichá do volume 25 da Parashá Hayei Sará. Essa é uma sichá muito, muito bonita, com lições para todos, especialmente lições para o Shluchim do Rebbe, que normalmente no Shabbat, na semana de Hayei Sará, é que acontece o Kinnus HaShluchim. Nessa sichá ele fala sobre o Shlichut de Eliezer, a missão de Eliezer quando Abraham enviou o seu servo fiel Eliezer para conseguir e fazer o Shidur do Yitzhak com a Rivka. E tem duas linguagens que são contraditórias sobre a missão dele. Como veremos agora, isso acaba trazendo uma lição maravilhosa para a nossa vida. Então, quando a Torá ela descreve sobre Avraham Avinu, e ele foi enviar o Eliezer, o seu escravo, Elarci Vermoladeti, para minha terra e para minha casa, minha terra natal, onde eu nasci, e pegue de lá uma mulher para o meu filho, para o Yitzhak. Então, Eliezer, ele vira para Abraham, ele pergunta, talvez a moça não vai querer ir atrás de mim para se encontrar com seu filho, quer dizer, ela não vai querer sair da sua terra. Então Abraham, ele respondeu, primeira coisa, toma muito cuidado que você não vai levar meu filho não pode sair de Israel. Desde o Akedat Yitzhak, ele é um sacrifício para Deus, ele não pode sair da terra de Israel. E daí ele fala a seguinte frase, Hashem Ishlach malachó lefanecha. Que Deus vai mandar o seu anjo lefanecha perante você, ou antes de você. Velakartá isha lebnim isha, me pegue de lá uma mulher para meu filho. Na continuação da Parashá, descreve quando que Eliezer ele foi, ele chegou, ele finalmente se encontrou com a Rivka, e ele foi se encontrar com a família dela. E quando ele se encontra com Betuel, e ele estava repetindo toda a história e toda a conversa que ele teve com Avraham Avinu, então Eliezer fala as seguintes palavras para o Betuel. Vayomer Elai, Avraham falou para mim, Hashem Ishlach Malachó Itach Vitzliach Derachecha. Deus vai mandar o seu anjo Itcha, com você, junto com você, ao teu lado, e ele vai te dar sucesso no teu caminho, e você vai conseguir pegar uma moça para o meu filho, da minha família, e etc. Então Eliezer, ele mudou. Avraham, ele falou a frase Shlach Malachó Lefanecha, que Deus vai mandar o anjo perante, antes de você. E o Eliezer mudou e falou Shlach Malachó Itach, que vai mandar o anjo junto com você. Por que que Eliezer decidiu mudar essa linguagem? Então não podemos explicar que não é simplesmente, que é só uma questão de linguagem, mas não muda o conteúdo da história. Por que não? Porque antes, algumas semanas atrás, no começo da Parashá Noach, a Torá descreve Et Elokim Et Alech Noach, que com Noach Deus caminhou, e o Rashi ele já vem e se apega a essa palavra Et Elokim. Ele fala sobre Noach, está escrito Et Elokim. E sobre Avraham Avinu está escrito Italach Telefanav, que eu fui perante ele. Então o Rashi ele explica qual a diferença entre Et sobre Noach e Lefanav sobre Avraham, porque Noach precisava de um apoio, de uma bengala, de um apoio de Deus. Então está escrito Et Elokim, que Deus acompanhou junto com Noach. Mas sobre Avraham, que ele era forte, sozinho e caminhava com a sua justiça por conta própria, então está escrito Italach Telefanav, que Deus andou na frente dele, não junto com ele. Aqui nós concluímos que a linguagem Et Olefanav não é só uma linguagem diferente, mas o conteúdo é totalmente diferente. Então, voltando para a nossa Parashá, é totalmente diferente falar Lefanecha ou Itcha, que é a mesma coisa, são a mesma palavra. Et é Itcha, com você, Lefanav ou Lefanecha, perante você. E o Rashi não explica nada. Então, o fato que o Rashi não questiona, não explica, deve ser algo tão óbvio que nós deveríamos sozinhos entender e concluir por que o Eliezer fez essa mudança na linguagem. Qual a diferença entre Itcha e Lefanecha? Itcha significa com você. Com. Itcha quer dizer com você. Lefanecha significa antes de você. Então, quando ele fala Ishlach Malachó Itach, que vai mandar o seu anjo junto com você, significa que o Malach vai ir junto com Eliezer e vai ajudar ele cumprir a sua shlichut com sucesso. Como Rashi ele falou em relação a Noach, Sa'ad letomcho, um apoio, certo? Uma bengala para apoiá-lo. Já a linguagem Shlach Malachó Lefanecha vai mandar o anjo perante você, significa que o Malach, ele vai adiante, ele vai escoltando na frente para garantir de antemão o sucesso garantido do Shlichut, do Eliezer. Itra é com você e Lefanav é antes já garantindo o sucesso. E aqui vem a grande diferença de qual maneira, de qual forma vai ser essa Shlichut, de qual forma vai ser esse sucesso da Shlichut. A primeira frase, quando ele fala Itra, o principal trabalho e dedicação e esforço é do Eliezer. Só que o Malach, ele veio junto e vai dar um apoio que seu esforço seja com sucesso. Quando ele fala Lefanecha, vai na frente de você, significa que o Malach não somente que não veio aqui ajudar o seu trabalho, mas ele já está preparando o terreno na frente. Ele já está preparando de antemão o sucesso e a garantia do sucesso na Shlichut de Eliezer. Foi essa a intenção de Abraham Avinu no momento que ele fala para Eliezer, Ishlach malachol lefanecha, que Hashem vai mandar o anjo perante você. Eliezer, saiba de uma coisa, todo o teu sucesso na tua shlichut vai ser de uma maneira que Hashem ele já garantiu desde o princípio que tudo vai dar certo, sem nenhuma dificuldade, e foi exatamente isso que aconteceu. Logo que ele começou a história, ele chegou e Aram Naharaim lá na frente do Beramaim, do poço d'água. Ele começou a rezar para Hashem, que a moça que viesse, me oferecesse, blá blá blá. Vem Arifká Yotzet. Imediatamente Arifká já veio, já ofereceu para ele, para o camelo, água e etc. E mais ainda, isso não foi uma consequência da reza do Eliezer, Ikra na lefanai que Hashem, por favor, traga para mim, etc. Porque o próprio Pasuk já descreve. Vaihi u terem kila ledaber, veneri fika yotzet. Antes dele acabar a sua reza, suas palavras, a Rivka já estava saindo. Antes dele terminar a sua tefilá, ela já estava vindo em direção a ele. Olha só que interessante. Ele estava na frente do poço, pedindo que a moça que viesse ao meu encontro. E naquele momento, antes de ele acabar sua reza, a Rivka já veio ao seu encontro. Para ela estar na frente do poço, significa que um tempo atrás, ela saiu da sua casa antes que ele começou a rezar, porque a reza dele foi de alguns segundos. E naquele momento apareceu a Rivka. Quer dizer, esse que é o sucesso do milagre, que a Rivka apareceu na frente dele no meio da sua reza. Mas para isso, ela já saiu de casa um tempo atrás. Quer dizer que Melekatrila já foi programado lá de cima dos céus, Hashem programou que ela viesse imediatamente na frente do Eliezer. E esses milagres, nós podemos notar tanto em relação ao Eliezer, que Kavtzalo Haaretz, que ele teve uma viagem curta, um Kvitzata Haaretz, ele pulou terra e chegou lá de cara no Aram Naharaim, e tanto pelo lado da Rivka, que ela saiu de casa antes dele acabar a sua reza. Então é interessante, quer dizer, por que Hashem então esperou ele acabar a reza dele, ou quase acabar a reza dele, para que a Rivka viesse? Ela já poderia ter vindo antes dele fazer a sua reza. Mas isso foi feito de tal maneira como um siman, um símbolo, um sinal para o Eliezer, para ele entender que essa é a mulher, que essa é a mulher que Hashem, ele está provando que é para pro Yitzhak. E assim também na continuação da história, no meio da história. A gente sabe que o Betuel, ele queria Leakev, ele queria impedir esse Shidur, ele queria envenenar o Eliezer. Bamalach veimitó, veio um anjo e matou ele. Assim fala o Rashi. Pegou o prato envenenado e deu para o Betuel. E assim também no final da história, que o Eliezer falou, pronto, então vamos embora, vou pegar a Rivka, vou levar ela agora para o Yitzhak. Diferente do que o irmão, o Lavan, e a mãe falaram, não, deixa ela ficar aqui mais um tempo, mais um ano com a gente, se preparando para o casamento. Então, qual foi o final da história? Eles falaram, Nikrala Narava Nishalayet Pia. Vamos perguntar a opinião dela. O que a Rivka falou? Elech, eu vou. E imediatamente ela foi embora. É interessante. Não consta em nenhum lugar que o Eliezer teve uma conversa com a Rivka e contou para ela quem era o Yitzhak, uma pessoa tzadik, uma pessoa bonita, uma pessoa de boa família, uma pessoa rica, uma pessoa maravilhosa. O Eliezer não falou nenhuma palavra com a Rivka. Ele falou com o pai, com a mãe, com o irmão. A gente sabe que ela era pequenininha também, ela tinha 3 anos naquele momento. Ele simplesmente deu para ela presentes lá no poço, E nada mais do que isso. Ela não teve tempo de pensar sobre o Shidduch e ficar analisando se realmente eu quero ir ou não quero ir. Mas no momento que ele vira para ela e fala, vamos, você concorda com o Shidduch? Ela falou, Eilech me'atzmi, eu vou sozinha. Se meus pais não concordam, se meu irmão não concorda, eu vou sozinha, eu vou junto com Eliezer. Isso significa que Hashem, ele fez de tal maneira que ela concordasse sem nenhum esforço do Eliezer. E isso significa Ishlach malachol lefanech, que o Malach, ele vai na tua frente e vai já garantir todo o sucesso da viagem. Agora nós entendemos porque o Eliezer mudou a linguagem. Quando Eliezer, ele veio contar para a família sobre a história toda desses milagres que aconteceram, ele mudou a linguagem, ele falou, Ishlach malachoita. Olha, Avraham falou para mim que o anjo vai junto com você, porque o Betuel, a família da Rivka, não iriam aguentar, não iriam concordar ou entender uma conversa como essa, uma conversa de milagres e maravilhas, e que veio antes, e que veio, já preparou tudo antes, o anjo, ele não ia entender isso. Porque quando Eliezer estava conversando com Betuel, ele queria que o Betuel concordasse com o Shido. Então não tem espaço, momento de falar milagres, que o anjo vai vir, Lefanecha vai vir na frente. Porque Lefanecha significa que tudo já estava fechado, de antemão, já estava fechado pelos céus, Deus já fez milagres, antes de eu vir para cá. Antes do meu esforço, antes de eu ter que conversar com você. Então, se é assim, o Betuel falaria para ele, o que você está conversando comigo? O que você está fazendo negócio comigo? Porque, de acordo com a tua conversa, que o anjo já veio antes e já resolveu tudo, então pronto. Então, não tem o que falar comigo. Talvez ele ia falar, não concordo com nada, que é tudo papo furado. Então, Eliezer, ele precisou mudar a linguagem e falar, Ishlach malachoitar, que o anjo vai vir junto com você, vai te ajudar, vai ser seu apoio, tua bengala. E com isso entendemos mais uma mudança, mais uma diferença na conversa e nas palavras do Eliezer, diferente de como que aconteceu na prática. Nós sabemos que no momento que Eliezer encontrou com a Rivka, primeira coisa que ele fez, ele deu para ela colares e brincos e pulseiras de ouro e etc. Cheio de joias. Depois que ele deu os presentes, ele perguntou para ela, Bat Miat, você é filha de quem? Quem é teu pai? Quem é tua mãe? Será que você é da família do Avraham e etc? Mas quando ele foi contar essa mesma história para o Betuel, ele inverteu a ordem, como o próprio Rashi fala. Primeira coisa ele falou, eu perguntei para ela quem é você, tem lugar para os camelos, tem lugar para a gente dormir, e daí quando percebi que ela era da nossa família, eu dei para ela todas as joias. Por que ele mudou essa ordem? Sheloit fesu, para que eles não pegassem ele na fraqueza das palavras dele, falaram, calma aí, você deu presente, você nem sabe quem ela é? Você já encontra uma menina no meio da feira, no meio da frente do posto, e você já dá para ela joias? Você nem sabia quem ela era. Por quê? Porque o fato que Eliezer já encontrou com ela e nem perguntou Mihi quem ela é. Porque Eliezer, ele era um escravo e um sheliach de Avraham Avinu. Ele tinha certeza que quando Avraham falou para ele, Shlach malachol lefanecha, que o anjo vai vir na tua frente, vai ir na tua frente, e ele já percebeu tantos milagres acontecendo, ele mal acabou de rezar, e a Rivka já apareceu na frente dele, e ele teve uma viagem curta, etc, ele já estava claro para ele que essa é a moça, e pronto, Hashem, o anjo, já preparou, e já deu sucesso absoluto, então ele não precisa perguntar quem é você, ele já deu para ela as suas joias, porque ele já tinha certeza absoluta, como o Rashi ele fala, ele estava boca aberta, vendo tantos milagres acontecendo, imediatamente. Mas no momento que ele foi contar para o Goi, foi contar para o Betuel, ele teve que mudar as palavras. A primeira coisa ele mudou, em vez de falar Malachol Lefanecha, ele teve que mudar para Itar. Então não tem como ele falar pro Betuel, olha, primeiro eu dei, depois eu perguntei. Óbvio que ele vai falar, primeiro eu perguntei, nos caminhos naturais, e depois eu dei para ela aquela joia. Agora tem uma coisa interessante, que apesar que o Eliezer não falou explicitamente para o Betuel, Ishlach malachol lefanecha, que o anjo vai vir na minha frente, mas ele fez um remes, ele deu uma dica deste assunto. Uma pequena dica, quem entendeu, entendeu. Por isso que quando ele falou para o Betuel, ele falou as seguintes palavras. Ishlach malachoi tach vitzliach derachecha. Deus vai mandar o anjo com você, tá bom, do meu lado, mas vitzliach, vai fazer sucesso, vai dar sucesso nos teus caminhos. Que isso Avraham não falou, mas ele acrescentou essas palavras. O que significa hatzlachah, sucesso? O verdadeiro conceito de hatzlachah não é somente quando a pessoa ela tem sucesso, que ela se esforçou, e ela acabou tendo sucesso no seu trabalho. O verdadeiro sucesso é aquele sucesso que Deus dá para a pessoa. Que assim consta em relação a Yosef Atzadik. Vai Hashem et Yosef, vai Ish Matzliach, Hashem Matzliach Beyadov, Asher Oseh, Hashem Matzliach. Várias vezes a Torá descreve sobre Yosef que Hashem deu para ele o sucesso. Ele era um homem de sucesso. E tudo que ele fazia, Hashem fazia sucesso para ele. E essa que foi a ênfase do Eliezer. Vai Hashem Mitzliach Darki, Deus me deu sucesso no meu caminho. Existe um trabalho e uma das frases dos psukim que o Rebbe instituiu para as crianças saberem de cor é Yagat Yumatzat Itamin. Quando a pessoa ela se esforça e ela encontra, eu acredito. É garantido. Se você se esforçou, você vai ter sucesso. Apesar que quando você achou uma metzia, metzia é um achado, que não é algo comum, é algo além da natureza, mas você teve um esforço. Já que você se esforçou, você conseguiu, você achou um achado. Quando a gente fala Hatzlachá, sucesso, o verdadeiro conceito de sucesso, não tem nada a ver com o trabalho da pessoa. Sucesso é uma Mataná Milmala, um presente que vem lá em cima. Porque a Slaha Ruinyan Mazal é um assunto de Mazal. Mazal, que vem lá de cima. Sharei Aslaha, portões de Aslaha, de sucesso, que vem lá de cima. Então, com isso, nós entendemos que quando Eliezer acrescentou as palavras, a palavra Veitzliar Drachecha, que o anjo vai estar contigo e ele vai te dar sucesso no seu caminho. Com isso, ele estava insinuando a mesma mensagem que Avraham falou para ele. Ishlach Malachol Lefanecha, que o anjo vai junto com você. Porque junto com você significa que Aslaha vem dos céus. É um presente de cima. E quando o anjo vai com você e vai te dar sucesso, é a mesma coisa que o sucesso vem lá de cima. Então, por isso, a gente vê uma coisa muito interessante que na conversa do Eliezer perante o Betuel, como que a sua reza para Deus e Meshcha na Matzliach Darki, se Deus puder me dar sucesso no meu caminho, foi com sucesso absoluto. Antes que eu acabei de falar, a Arivka já apareceu. O que o Betuel falou? Olha só o que o Betuel falou. Não o que Eliezer falou. Betuel, ele falou, Me Hashem, Me Atzah, Adavar. De Deus saiu a coisa. Lá no Hala da Berelecha Arautov. Eu não posso falar nada contra você, nem bom nem ruim, porque veio de Deus. Quer dizer, isso é algo que vem totalmente lá de cima, de uma forma de Aslachá, a tal ponto que um goi entendeu, Betuel entendeu, que um ser humano não consegue fazer dessa maneira. É algo sobrenatural, é algo que vem lá de cima. E o Rebbe escreve no rodapé, ele traz do Maimer do Tzemach Tzedek no Oratorá, que ele fala o seguinte: Shore ja atzlacha mi mazala. A fonte, a raiz do sucesso vem do mazal. Shemesham ba shefa bemihirut bliku vim bedinim. Que de lá vem a transmissão rápida, sem impedimentos e sem julgamentos. E por isso que o Eliezer ele falou: Alta ruotiva shemitzlirder. Não me atrasem, de leher, sem atraso, porque Deus me fez sucesso. Deus me deu esse sucesso. Agora surge mais uma questão em toda essa história que precisamos entender. Nas palavras de Abraão para Eliezer, na conversa deles, o Eliezer ele vira para Abraão e ele pergunta: E se a mulher não quiser vir atrás de mim para Israel, para casar com o Yitzhak? Então Abraham, ele respondeu, Ishamer lecha, tome muito cuidado. Hashem Elokei Hashamayim, Hashem, Deus do céu. Shlach malachol lefanecha velakachta isha libni misham. Vai mandar o anjo na tua frente, vírgula, velakachta isha, e você vai pegar uma mulher para o meu filho de lá. Quer dizer que Hashem ele vai mandar uma lá e ele vai garantir que você vai pegar uma mulher de lá. Precisamos entender. Como que Abraham poderia garantir para Eliezer velakachta isha que você vai pegar uma mulher para o meu filho de lá? Se isso depende do Bechera Chofshi, depende do livre-arbítrio, da escolha da mulher. E principalmente que o próprio Abraham, logo na sequência, ele falou a segunda opção. Vem lotove a isha, lalecheta kareha, e se ela não quiser ir atrás de você, você está limpo do juramento. Como que ele fala? Vai tá garantido? Se ele próprio falou que não está garantido, como que ele fala? Vai lá cartar isha misham. Mas baseado no que explicamos antes, fica muito claro. Ishlach malachol lefanecha, vai mandar o anjo na tua frente, significa, lefanecha significa um local que está na tua frente, que está muito acima do teu esforço, do teu trabalho. Então, por isso, o sucesso em toda essa história O sucesso de Deus não depende do teu trabalho em absoluto. Nenhum trabalho, nenhuma dedicação do ser humano. Assim também do outro lado, que nenhum desejo e vontade individual de uma pessoa pode atrapalhar esse sucesso, porque tudo vem lá de cima. Por essa razão, apesar que existe a Bechira Chofshit, existe o livre-arbítrio, que isso significa, como que o Rambam ele fala, Shalogazar alish ploini, que a Shem ele não decreta o que eu vou querer. Cada um tem o livre-arbítrio de sua escolha. E por essa razão, existe a opção número 2 que Abraham falou, Lotove Aisha, se a mulher não quiser ir com você? Existe essa opção. Mas Abraham, ele tinha certeza absoluta que na prática vai dar certo. Eu sei que você vai pegar uma mulher de lá, eu sei que vai dar, tá garantido, tenho certeza absoluta. Eu sei que você vai encontrar essa mulher que vai querer e vai desejar e vai optar ir com Eliezer para casar com Yitzhak. E foi isso que aconteceu na prática. Então essa também é uma das explicações sobre a frase tão conhecida que o Rashi ele traz, e o Rebbe fala em várias sichot, que a conversa, as histórias dos escravos, dos patriarcas, são mais bonitas do que a Torá, do que a própria Torá, do que a própria lei da Torá. Porque sobre a Torá, existe uma regra que fala, tudo está na mão dos céus, fora o temor aos céus, fora a reverência por Hashem. Que isso significa que a pessoa ela tem Bechira Chofshit, a pessoa tem o livre-arbítrio, a livre escolha, para fazer ou não fazer a Torá e Mitzvot. Essa que é a regra. Mas quando estamos falando sobre Eliezer, aqui é outra história. Foi de tal maneira que o anjo foi na tua frente. Já garantiu o sucesso de toda a tua shlichut. A Atzlachá já estava garantida lá de cima, mesmo naquele local que deveria ter a Bechirá da mulher, já está garantido que ela vai querer também. Só que para isso acontecer, tem que ter duas condições. Para viver dessa maneira de bitul e de sucesso na Shlichut, como falamos antes, que daqui é uma lição muito clara para o Shluchim do Rebbe, tem duas condições. A primeira condição é Avdei Avot. Você tem que ser um Eved, um servo fiel do seu pai, do seu patriarca. O que quer dizer um escravo? O Eved, ele não tem uma metzil do Bifnei Atzmo. Ele não tem uma vida particular. Mas Shekana Eved, o que o escravo conquistou, adquiriu, comprou, pertence ao seu amo. Ele não tem uma vida independente. O escravo, ele tem uma metzil. Mas toda a sua metzil e todo o seu sucesso não é dele. É o sucesso do seu amo, do seu Adon, do seu patrão. Mas Shekana Eved, Kanarabó. Isso é condição número 1. Ter essa submissão total perante o Meshaleach, perante o Rebbe, perante aquele que te enviou. E o segundo ponto importante é a Sichá. Sichá significa tefilá, a reza. Que isso é, o que quer dizer a reza? É você reconhecer claramente que você não pode se apoiar nas tuas forças, no teu esforço, nos teus méritos. Você tem que rezar para Hashem. Você tem que fazer uma tefilá. E graças à tefilá, você vai ter o sucesso. Então, no momento que a pessoa ela tem esse bitul makol mikol, bitul total, a pessoa ela vira um kli para que Deus possa guiá-lo dessa maneira, que o anjo vai na frente e já garante todo o sucesso daquilo que ele fez. Isso a gente vê em muitos dos shluchim, ou não somente shluchim, pessoas que vivem conectadas com o Rebbe, conectadas com a shlichut, o sucesso deles é sempre garantido, porque, primeira coisa, ele é um Eved. Ele não se considera alguém importante. E Eved Avraham Anohi, eu sou um escravo de Avraham, que assim falava Eliezer. E o Rebbe conclui falando que apesar que se Hatam Shalav de Avot, que as histórias, ou a reza dos escravos, dos patriarcas, é superior à Torá da, dos filhos, mas a Sichá dos Avdei Avot foi colocado dentro da Torá, dentro da Torá Shelbanim. É uma paraxá inteira dentro da nossa Torá, toda a história de Eliezer. A Torá fala uma vez, duas vezes, três vezes a mesma história. Tudo aqui nós aprendemos que nós precisamos aprender e nós podemos atingir esse nível dos escravos, dos servos, dos patriarcas. E essa que é uma lição muito clara para a nossa vida de toda a paraxá Shel Eliezer. E principalmente aqueles que mereceram estar na Shlichut dos avós, dos patriarcas de cada geração, dos Raboteinu, Nesieinu, do Rebbe, nesse trabalho sagrado de difundir o judaísmo e a Torá, e a Futsu Menotech Achutsa, difundindo também Hassidut pelo mundo. Então tem algumas pessoas que elas pensam que nessa Shlichut o mais importante importante você fazer? Trabalhar. Mas as consequências das minhas atividades, as totsaot, eu não sou o dono para saber o que vai acontecer com aquela pessoa que eu aproximei, se vai dar certo a minha festa, não vai dar certo. Eu não sou o balabai do sucesso posterior. Então tem alguns shluchim que falam, realmente eu tenho que estar dedicado à minha shlichut, bechol kochi, com todas as minhas forças, a tal ponto que ele não tem um descanso, não tem menuchat ad nefesh, nem ele, nem a sua família, porque ele está o tempo todo dedicado na sua shlichut. Mas garantir o sucesso da minha transmissão, da minha influência no outro, eu não sou o dono do sucesso. Garantir que o outro vai aceitar, que o outro vai receber, eu não tenho como ter isso. Porque o outro é um bala de hirá, o outro também tem o seu livre-arbítrio, se ele quer ser influenciado, ele quer me ajudar ou ele não quer, ele quer mudar a vontade dele, ele quer ficar religioso, ele quer estudar ou não quer estudar. Eu não tenho como garantir. Daqui vem uma lição clara da nossa paraxá de Eliezer, que quando a pessoa ela se posiciona numa situação como Avdei Avot, Bitu, Mikol, Vekol, uma submissão, uma anulação total e absoluta, como um escravo submisso ao seu amo. E mais ainda, ele reza para Hashem, ele faz um matfilá para Hashem, para que ele tenha sucesso na sua shlichut. Daí sim ele está garantido que Hashem ishlach malcho lefanecha vetzlech derechecha, que Hashem vai na tua frente e vai te dar sucesso, e todo sucesso vem de Hashem. E Hashem ele vai garantir o sucesso da sua shlichut em todas as etapas da shlichut, na ida da shlichut, no local da shlichut e saindo da Shlichut, em todos os lugares, em todos os detalhes, vai ser dessa maneira. E Velakarta Isha, você vai pegar uma mulher, que isso representa Bnei Israel, e nós trazemos essa mulher de volta para Kadosh Baruch Hu, para o marido dela, que é a Kadosh Baruch Hu, aproximando Bnei Israel para fazerem tshuva, despertando mais um judeu e mais um judeu, iluminando ele, de tal maneira que seja um Ner Lair, que ele se transforme em uma luz para iluminar, um Shliach Javina Shabashamayim, como que o Rama ele escreve, que Ivtiach a Torá, que a Torá garantiu, prometeu que no final do Galut, Bnei Israel, vão fazer tshuva e imediatamente vão ser redimidos, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.